Senhora Presidente, é com muita honra que dirijo a palavra pela primeira vez na tribuna do Senado. E muito me orgulho de estar sendo presidido por Vossa Excelência, minha conterrânea, minha amiga de longas datas, senhores senadores, senhoras senadoras. Envolvido pelo orgulho pessoal e movido pela honra de comparecer a esta casa na condição de senador da República do Brasil, dirijo-me à mesa, ao plenário e aos irmãos brasileiros que nos acompanham pela TV Senado para me apresentar e expor um pouco da colaboração que desejo dar com esmero e dedicação aos trabalhos que aqui são efetuados em prol da democracia, do bem-estar do povo e do desenvolvimento do Brasil. Inicio no dia de hoje uma função que me foi confiada pelo senador José Agripino, um dos grandes líderes desse Senado e dos maiores homens públicos que o Nordeste brasileiro já emprestou às atividades políticas e legislativas da nação. Mais do que ninguém, sei como será difícil substituí-lo. Momentaneamente e ainda mais, supri a ausência do seu talento e capacidade pessoal para, destas trincheiras democráticas, defender os interesses de todas as regiões do país e cobrar dos governantes melhores dias para a nossa sociedade. Não preciso dizer muito sobre o lugar de onde venho, o pequeno Rio Grande do Norte, tão bem conhecido de todos, graças à exemplar representação exercida aqui pelos grandes senadores potiguares.
Permite uma parte?
Pois não, senador.
Justamente para estabelecer a bela coincidência de dois excelentes senadores, senador Garibaldi Alves, substituído pelo meu prezado João Faustino, com quem trabalhei quando ministro eu e subministro ele da Secretaria-Geral da Presidência da República no governo passado, no governo do presidente Fernando Henrique, e Vossa Excelência substituindo essa notável figura de homem público, o senador José Agripino. Eu apenas gostaria de endossar, em gênero, número e grau, o pensamento, as palavras elogiosas que você se dirige a esse grande homem público. É o que eu testemunho aqui no dia a dia. Eu diria que com ele estabeleci a maior das parcerias aqui nesta casa durante todo este mandato. E ele, por outro lado, me disse, o João Faustino eu conheço muito bem, Vossa Excelência me disse coisas muito boas do seu preparo, do seu espírito público, da sua seriedade. Então, eu lhe ofereço, de maneira muito humilde, obviamente, mas lhe ofereço de coração as nossas boas-vindas.
Muito agradeço ao senador Arthur Virgílio, que considero também da mesma estima do senador
me permite,
José Agripino.
Eu quero, pegando a dica aqui do senador Arthur Virgílio, viu, senador Arthur Virgílio, dizer que o Rio Grande do Norte invadiu o plenário. Os dois na tribuna, um presidindo, essa senadora Rosalba, que presidia até agora, e entregou a presidência para o João Faustino, que é o nosso companheiro de velhas jornadas. Portanto, me associo ao pronunciamento do senador Zé Bezerra e me associo também ao retorno a esta casa do nosso senador João Faustino, desejando a essa bancada potiguar muito sucesso no exercício do Parlamento aqui no Senado Federal. Muito obrigado, Vossa Excelência.
Obrigado também, senador.
Eu gostaria aqui, só para complementar, senador Heráclito, dizer que o senador José Bezerra, ele é de uma região que tem a tradição da presença aqui no plenário desta casa. É da região do saudoso, que marcou muito o nosso estado, que foi governador e foi senador de Narte Maris, também do senador
Alfredo Gugel.
Alfredo Gugel, do senador Agenor Maria, e de uma região realmente muito, que é o Seridó, a região de um povo forte, de um povo hospitaleiro, de um povo que realmente tem um brilho muito especial, abençoado por Santana.
Muito obrigado, senadora. É com muito orgulho que tenho dessa minha origem. Exemplar representação exercida aqui pelos grandes senadores potiguares que por aqui já passaram, como o inesquecível senador de Narte Maris, um líder regional que soube separar, durante o movimento de 1964, suas convicções políticas do direito ao contraditório. Apesar de importante aliado do governo militar de então, Dinarte defendeu e salvou vidas de muitos que faziam oposição ao regime. Uma atitude muito diferente do que vemos hoje, quando um governo que se diz democrático e popular se acumplicia com países totalitários que promovem a violência física e moral contra seus adversários e mutilam as mulheres. Me orgulho estar em um plenário em que temos atuais em que tempos atuais destacam-se o brilhantismo do senador Garibaldi Alves Filho, ex-presidente dessa casa, a capacidade de Rosalba Ciarlin, a médica competente que saneou grandes problemas na cidade de Mossoró, tornando uma grande metrópole, e o que motivou sua consagração nas urnas como senadora e que em outubro a fará, se Deus quiser, governadora do nosso Rio Grande do Norte. E o talento e a liderança do senador José Gripino, a quem presto fidelidade política e devo pelas muitas conquistas do nosso Estado durante seus governos. Mas, senhor presidente, eu venho de uma região chamada Siridó, a grande área da Caatinga, que abrange terras do Rio Grande do Norte e da Paraíba, nosso bravo vizinho de sonhos de futuro e de lutas contra as secas. Até hoje, controvérsias morfológicas e históricas a respeito do significado da palavra Siridó. Mas qualquer dos significados citados por historiadores contempla o espírito lutador e pioneiro das nossas raízes. Para alguns, é uma denominação do idioma judeu para um local de refúgio. Para outros, como Câmara Cascudo, um lugar sem folhagem, sem sombras. E um outro significado aponta para uma condição de sobrevivente. Somos, sim, tudo isso. Uma terra exposta ao clarão do sol, mas que tem na noite a brandura de um céu estrelado com o seu luar esplendoroso. Meus antepassados chegaram ali nas primeiras viagens pós-descobrimento do Brasil, quando, a partir da capitania do Rio Grande, partiram os seismeiros que implantaram as primeiras fazendas de gado do Siridó. Somos um Estado cuja formação econômica tem como ponto de partida a pecuária, que abriu porteiras para o futuro e clareou na poeira levantada por vaqueiros os caminhos para as novas atividades que viriam a colocar o Rio Grande do Norte no rumo da civilização, como a agricultura da cana-de-açúcar e do algodão. Que depois sofreu os desgastes da concorrência mundial e da eterna desatenção que os governos centrais, centralizadores do Brasil, centrais e centralizadores do Brasil, têm para com as regiões que, apesar de ricas em suas terras, seguem como seu povo em estado de pobreza. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, o meu Estado tem as dimensões demográficas de um bairro de uma metrópole como São Paulo. Já seus limites geográficos exibem potencialidades para o desenvolvimento de grande monta. Temos áreas ricas em minérios, petróleo, um grande potencial em energia eólica e solar. Terras imensas para o cultivo de muitas culturas e uma tradição pecuária. Houve no passado distante um interventor federal do Rio Grande do Norte chamado Ercolino Cascardo. Décadas antes do governo federal, do presidente Luiz Inácio, destinar apenas projetos assistencialistas para o meu Estado, Cascardo já dizia: os problemas do Rio Grande do Norte já estão estudados, falta apenas decisão política para resolvê-los. Falo isso porque, na condição de economista e produtor rural, com experiência na agropecuária, herdada do meu pai, que aqui também esteve como senador em meados dos anos 60, e por grande coincidência, hoje, no dia 4, estaria completando 102 anos. Quero, neste momento, prestar minha homenagem a este grande homem público que tanto contribuiu para o Rio Grande do Norte e muito me envadece e me engrandece por ser meu pai. O que tenho muito visto nesses últimos 8 anos é uma ausência de vontade política para incrementar os verdadeiros projetos de desenvolvimento que o povo potiguar sonha há décadas. Estamos numa fila de espera que nunca anda, apenas cria a ilusão de se mover nas esmolas federais, que ali chegam através de assistencialismo e pequenas ações que em nada contribui para o real avanço da economia e do bem-estar dos milhões de conterrâneos. Não quero acreditar que o governo federal veja no meu estado um réu à mercê de castigos movidos por interesses políticos contrariados ou por mesquinharias ideológicas, em consequência do grande exercício que o senador José Agripino impõe ao seu mandato, que agora, humildemente, passo a colaborar na forma mais legítima que requer o ambiente democrático. Porque o grande líder democrata foi eleito pelo povo para ser oposição, para fiscalizar o governo, para exigir do Poder Executivo a atenção e a dedicação administrativa a todas as regiões do Brasil. Há anos que o Rio Grande do Norte sobra nas suas mais importantes reivindicações, sendo um mero observador das grandes obras desviadas para outros estados, numa clara discriminação do governo federal que sequer considera a grande aliança formada com o atual governo potiguar. Nós estamos prontos ao crescimento dos memoráveis anos da nossa economia, que promoveu bons dias para fazendeiros e trabalhadores rurais. A agricultura só precisa de mais tecnologia para mostrar que a fixação do homem no campo é ainda a grande solução para o abastecimento do Brasil e para diminuir as arguras do interior que empurra o sertanejo para as incertezas das cidades. É preciso conter as invasões de terra por militantes transvestidos de agricultores. O governo federal não pode alimentar pseudos guerrilhas e sustentar com dinheiro do povo as milícias de um movimento ilegal e criminoso. Chega de politicagem com a questão agrária. O Brasil precisa urgentemente de produção no campo, se quiser estabelecer a paz e o equilíbrio econômico nas zonas urbanas.